Sagrado Coração de Jesus, amado amigo Rui. Cumprimento também o Senhor José Maria, responsável pela nossa escola de diaconal, São Estevão. Gostaria de cumprimentar também os sacerdotes aqui presentes, os diáconos, como também os queridos irmãos que serão instruídos como leitores e acólitos. Cumprimento os seus familiares, principalmente as suas esposas. Cumprimento os demais irmãos e irmãs que vieram participar conosco da graça desta manhã e que nós nos reunimos para celebrar os benefícios do Senhor em relação à nossa existência. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todos nós, brasileiros, nos solidarizamos nesta manhã por aquilo que aconteceu alguns dias atrás, na trágica morte que se deu exatamente quando a Chapecoense ia jogar. Ora, dentro de mais algumas horas, esses irmãos estarão sendo velados em Chapecó, lá em Santa Catarina. E nós todos voltamos o nosso olhar e as nossas preces, especialmente para as famílias que lá estão. Muitas foram as conversas sobre o que aconteceu. E certamente, por causa de gasolina, aquele avião caiu. É a última resposta que nós temos. Embora os laudos ainda serão apresentados a todas as pessoas. E muitas são as palavras, como também são os testemunhos daqueles que falaram sobre os seus irmãos, sobre os seus filhos, sobre os seus pais falecidos. Dentre tantos depoimentos, um tocou profundamente o meu coração, porque naturalmente as especulações são imensas em relação ao incidente. Porém, a gente tem que ler o coração daqueles que ficaram, quais são os reais sentimentos dados aos seus filhos, aos seus pais, aos seus esposos. Vejam só, meu irmão e minha irmã. Uma senhora, uma mãe de família, deu um depoimento sobre o seu filho. E esse depoimento para mim foi fundamental. Ela disse: meu filho morreu. Eu não esperava que fosse esse trágico acidente. Mas o meu coração está pacificado, porque desde pequeno, eu e toda a minha família buscamos a Deus. E desde pequeno, o meu filho logo desejou ser coroinha. E desde pequeno, ele buscou a Deus. Ora, disse aquela senhora, eu estou tranquila, porque ele morreu em paz, porque ele pôde conhecer a palavra de Deus e ele buscou tudo aquilo que a igreja pôde lhe oferecer para que ele conhecesse aquele que é o Senhor, que é Jesus Cristo. Esse depoimento dessa mãe nos fala exatamente sobre aquilo que nós ouvimos no Evangelho de hoje e sobre aquilo que nós estamos celebrando nesta manhã. Aquela mulher mostrava que se existe uma coisa importante em nossa vida é a educação. Mas não apenas aquela educação que nós recebemos de modo formal na escola, mas também uma outra educação que nós devemos querer para aquele que nós amamos, que é a educação religiosa, que é ensinar ao outro desde muito pequeno o que é o amor de Deus, que é ensinar aquelas pessoas que nós amamos que dentre os outros que nós podemos angariar ao longo da nossa vida, existe um que é superior a todos, que é conhecer a verdade que Deus nos dá por meio da sua palavra, que Deus nos dá pelo seu corpo e pelo seu sangue, que o Senhor nos dá por meio de sua presença, que transforma, que dá vida e que nos faz sempre buscar a verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não sabemos o dia e a hora que pode se dar em nós através de uma doença, que pode se dar em nós através de um incidente, ou como pode se dar na vida de cada um de nós através de um acidente. Quem de nós podia imaginar o que iria acontecer? Porém, todos nós, sem saber o dia e a hora em que nós vamos nos encontrar com o Senhor, podemos nos preparar para esse encontro. Foi isso que nos deu testemunho dessa manhã. O meu filho estava preparado. Ali falava o coração de uma mãe católica. Ali falava o coração de uma mãe que desde a mais tenra infância preparou seu filho para conhecer. De tantas pequenas verdades oferecidas pelo mundo, a verdade que liberta e salva, como eu disse, que é Jesus Cristo. Ora, preocupado que a verdade dada pelo Pai e proclamada a todo mundo, não é, por meio de Jesus Cristo, preocupado com que essa verdade chegasse a todos, Jesus chamou homens e mulheres para que eles pudessem levar essa verdade a todos os lugares, porque Jesus também sabia que a tragédia estava próxima de sua vida e, por causa disso, preparou de uma forma ávida, mais ávida possível e da maneira mais plena, homens para que eles pudessem levar essa palavra aos irmãos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos fala exatamente sobre isso. E por todo mundo pregar o Evangelho, nos ensinamos ao Senhor. E disse: vão lá buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, os irmãos separados, ou seja, aqueles que desistiram de Jesus Cristo, ou seja, aqueles que estão, como disse o Papa Francisco, nas periferias existenciais, aqueles que desistiram de conhecer a verdade que liberta, que salva, que gera vida nova, que transforma e que nos garante o bem definitivo. Assim, Jesus disse para aqueles homens: expulsai demônios, porque não são poucos aqueles que se abriram às mentiras que o mundo oferece. Expulsai os demônios, porque não são poucos aqueles que, ao invés de se sentir dominados pela palavra de Deus, buscaram a vida errática. Aquilo mesmo que é dado pelo demônio através do pecado, autor, como ele é, de toda a miséria que existe no mundo. Ele também pediu que os seus apóstolos e os seus discípulos fossem aos tristes de Israel. E como tem gente que perdeu a alegria, não é, nesse mundo tão diferente e tão distinto onde nós vivemos. E ele pediu também que esses homens e essas mulheres fossem capazes de curar os doentes. Porque muito além das doenças físicas, existem outras que massacram o coração humano. Quanta gente perdeu a sua saúde por não buscar a vida de Deus? Quantos perderam a alegria de viver porque não conseguiram encontrar a verdade? Como nós temos uma sociedade doente e tem muito dinheiro, embora esteja na mão de poucos, mas falta a graça de Deus para que tenha uma coragem de transformar toda a existência em mato de amor, a glória do Senhor. E Jesus pediu que eles fossem por todos os lugares, porque todo mundo tem direito de conhecer a palavra da verdade. É um direito dado à humanidade e que se torna para nós uma obrigação, para que a morte trágica não surpreenda ninguém e para que ninguém deixe de receber a palavra da verdade, para que ninguém se sinta motivado pelo plano do último dia, como nós lemos na primeira leitura. Assim, diante dessa graça, é que nós hoje estamos acolhendo 28 irmãos, alguns vai ser pelo leitorado e outro o diabo, e outros o acolhentado, ou seja, homens que estão se preparando para a graça do diaconato. E eu gostaria de dizer para vocês, meus irmãos, que nesta manhã vocês recebem uma graça mais do que especial do Senhor. Não apenas porque vocês vão ler a palavra de Deus para os seus irmãos, não apenas porque mais próximo do altar vocês vão seguir aquele que é o único Senhor, mas de modo especial, porque por meio dessa experiência vocês levarão Jesus Cristo através de sua palavra. Vocês terão a oportunidade de viver ainda mais intensamente o que vocês receberam pela graça que lhes foi dada, não apenas pelo batismo, mas também pelo sacramento da confirmação. Pelo conselho, vocês poderão ter homens e mulheres, né, para que eles possam, através dessa palavra que revigora, que é a palavra de Deus, começar uma vida nova. Vocês utilizarão de toda a inteligência, de toda a ciência e principalmente de toda a sabedoria para conhecer aquilo que Deus se revela pela palavra que vocês vão ler, mas de modo especial pela palavra que vocês devem praticar, porque se existe uma coisa importante para a igreja, é esse testemunho vivo daqueles que conhecem, daqueles que amam e daqueles que praticam a palavra. E fundamentalmente, vocês poderão, através de uma vida profunda de piedade, mostrar aos irmãos quanta graça existe em acolher Deus no coração, mas também pela piedade de olhar, se preparando de modo especial para o diaconato, por meio dessa graça que lhes é dada, não é? Poder se preparar através do bem que a gente pode fazer. Porque ser piedoso significa dizer, ter a coragem a piedade, irmão, pobre, esquecido, miserável, né, vilipendiado por uma sociedade que exclui, por um governo que se esquece, e assim, totalmente cientes da graça que Deus lhes dá, vocês serão transformadores de uma sociedade que insiste em permanecer a mesma. Vocês serão agentes de uma vida nova, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus pediu pelo Evangelho, e levando essa verdade a cada irmão e a cada irmã, vocês vão se alegrar pelo crescimento da boa lei, a começar naturalmente pelos seus lares, depois pelos seus familiares, depois nos lugares onde vocês estão plantados, e finalmente essa coragem de ter, né, a saída do coração e da alma do povo, de toda a pessoa, para o lar onde uma voz vinda pela nossa presença se ali dada a palavra que salva. Portanto, vocês são ministros, né, dessa graça. Vocês são agora mais do que nunca devedores de Deus, porque Ele os chamou, Ele os amou, Ele acredita em cada um de vocês e os prepara para que ainda mais cientes da graça recebida, vocês possam chegar em todos os lugares. Ora, hoje nós celebramos São Francisco Xavier. Esse homem abriu as portas da igreja para o Oriente. Esse homem teve a coragem de ir em todos os lugares, chegando aos confins do universo, do mundo antigo, para levar a graça de Deus através do carisma que era próprio da vida jesuítica. E assim, no pleno século XVI, ele foi longe. Chegou até a Índia, seu desejo era o Japão, ingressou nas portas da China, a todos o favor de Jesus Cristo, não teve medo de levar a todos a palavra da vida, e assim se alegrou por saber que próximo e distantes, homens e mulheres acolheram a verdade do Evangelho. Meus irmãos, diante de tal exemplo, tenhamos a coragem. Vocês, que conhecem o leitorado e autoridade, mas também todos nós, devemos sim sair em São Paulo Francisco. Insiste em igreja de saída, uma igreja que toca o coração da humanidade, e uma igreja que fala da verdade, que nós não podemos conter no nosso coração, mas a alegria é tão grande, tão imensa, que nós devemos fazer chegar essa palavra ao coração da humanidade. Nós agradecemos por vocês acreditarem nesse projeto. Agradecemos a vocês por se abrirem à graça do Senhor. Agradecemos às suas esposas e também por vocês participam dessa graça, aos seus filhos, aos membros da sua família. E desejamos que juntamente conosco e com a multidão, nós possamos fazer com que o projeto de Deus gere vida, gere alegria no coração de todos aqueles que por nós receberem tão grande graça, que é conhecer a verdade daquele que é o Senhor. Assim, parabéns. Que Deus os abençoe. Que vocês, totalmente consos dessa graça, a faça manifestar na vida de toda a humanidade pelo próprio testemunho. Lembrei daquilo que é essencial na vida de vocês. Por isso, resumo tudo aquilo que eu falei, o livro de história que diz o seguinte: existia uma empresa que era muito grande, um homem que era um sábio, um ótimo trabalhador, tinha um colega que era muito fofoqueiro e sabia tudo da vida de todos. Estavam reunidos ali no momento do almoço, todos conversando sobre as mais diferentes coisas, quando o tal fofoqueiro chegou e disse: minha gente, vocês não sabem da última novidade. Ora, quando ele disse isso, um dos colegas perguntou: meu amigo, antes de você dizer uma novidade, eu gostaria de pedir, gostaria de fazer uma pergunta. E o rapaz falou. E ele disse: pode perguntar. Eu gostaria de saber se você já passou aquilo que você vai dizer por três peneiras. Ele disse: três peneiras? Ele falou: sim, três peneiras. Eu gostaria que, antes que você nos dissesse que você ia nos trazer, gostaria de perguntar sobre cada uma dessas peneiras. Você me permite? O rapaz, já um pouco acanhado, falou: sim, permite. E ele disse: você passou aquilo que você vai nos dizer pela peneira da verdade? Ou seja, é realmente verdade, certeza que você vai nos contar? E o rapaz disse: olha, eu não sei não, me contaram, mais ou menos. Então está certo. O que você vai nos contar passou pela peneira da verdade. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Você passou o que você vai nos contar pela peneira da verdade? É realmente bom e maravilhoso o que você vai nos transmitir? O rapaz disse: bom, não é lá muito bom não, mas tudo bem. Ele disse: tá bom, não passou pela peneira da verdade. Lhe faço uma última pergunta. O que você vai nos contar? Você passou pela peneira da necessidade? É realmente necessário que você nos conte isso aqui agora? E o rapaz falou: não, realmente não é tão necessário assim. E ele falou: então, se você não passou o que você vai nos contar pela peneira da verdade, da vontade e da necessidade, é preferível que você guarde o que você tem no coração, porque isso não nos interessa. Sabe por quê, meu amigo? Porque pessoas medíocres falam de outras pessoas. Pessoas inteligentes falam de coisas. Mas pessoas sábias falam daquilo que Deus inspirou no seu coração. Assim, queridos irmãos, que vão receber também a graça, lance para fora que Deus vai inspirar o coração de cada um de vocês pela palavra comida, pelo pão tomado, corpo de Cristo, e ao mesmo tempo pelo testemunho que vocês vão dar dessa mesma palavra. Nisto consiste a sabedoria de Deus. E para isso, vocês foram